Presidente Lula esteve na última sexta-feira em Lajeado, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, a região que foi atingida fortemente, né, pelas enchentes de 2023, para anunciar o repasse de 128 milhões de reais para os reparos ali de pontes, estradas causados pela chuva. A gente conversa agora sobre esses anúncios com o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Elvino Bongás. Bom dia, deputado. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
Bom dia, Amanda. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa nosso do PT Nacional. Parabenizar vocês sempre pelas notícias, atualizações. E dizer que, de fato, a ida do presidente Lula é uma confirmação do trabalho, da atenção que o presidente Lula e todo o seu ministério, as políticas, o vosso vice-presidente já esteve lá com outros ministros de várias áreas, mas mais do que a presença, Amanda, vieram recursos. Logo no início, nós infelizmente tivemos uma perda de mais de 50 pessoas nessas enxurradas lá no Vale do Taquari, infelizmente. Perdemos vidas, mas naquele momento teve o apoio imediato, tanto de helicópteros para salvar vidas de pessoas que estavam em cima das casas, que não podiam sair. Veio o reforço do próprio exército também para poder levar potes de salvamento, barquinhos, né, para levar, ir em barcos com reforço, com pessoas de experiência para salvar pessoas, resgatar pessoas, senão nós teríamos muito mais vidas perdidas, porque as casas foram levadas. Era impressionante as imagens que nós vemos daquela região de Mussum, de Roca Assada, de Colinas, da região, né, de Cruzeiro, de todos os municípios do Vale, lá de Lajeado, do Vale Taquari, foram enormemente atingidos. Então teve esse apoio imediato, daí faltou comida. Nós chegamos pela Conab a transferir comida lá de outros estados do país para buscar alimentos para levar para socorro de compra pública para essas famílias atingidas. Aí precisava de um hospital, os hospitais, só para ter uma ideia, Amanda, os hospitais desses municípios que foram mais atingidos também sumiram debaixo das águas. Aí a nossa ministra Anísia, eu quero parabenizar a ministra Anísia, colocou um hospital de campanha, instalaram imediatamente um hospital de campanha lá na região, nos municípios, para atender as pessoas. E depois veio a segunda fase. A segunda fase foi colocar, então, recursos para habitação. Nós já inauguramos um convênio com cooperativas, tanto do Movimento dos Pequenos Agricultores e da FETAG, que são casas do Minha Casa Familiar, Minha Casa Minha Vida Rural, Sinistralidades, né? Que foi exatamente, especificamente feito em cima desse caso. São 600 casas que já tem convênio assinado, do Minha Casa Rural Calamidade, tá? Que foi criado especificamente para atender essas pessoas. E na semana passada, junto com o ministro, com o presidente Lula, estava o ministro Barbalho, que anunciou mais 800 casas, que somadas às outras que já foram casas, vão chegar para aquela região em 1.800 casas. Então nós tivemos na área da infraestrutura, na questão de pontes, de rodovias, nós tivemos anúncios na área de habitação, nós tivemos anúncios na área da saúde e nós tivemos anúncios também de obras que já foram realizadas na área de creches, de escolas, de recuperação na área da educação. E precisava também para os empresários que tiveram também muito prejuízo, tanto do microempresário, do médio empresário, do grande empresário. A água pegou todos, a água não pediu condição financeira de cada um, né? E o presidente Lula colocou 1 bilhão também de recursos que estão sendo viabilizados para as empresas da região que não pagarão juro. É um recurso só com pagamento de vários anos para pagar de capital. Então, são medidas diversas, Amanda, que o nosso governo federal, nessas três fases, imediata, de médio e longo prazo de reconstrução, que o presidente Lula confirmou para a região atender essas pessoas que estavam e continuam com dificuldades, né, porque a destruição, realmente, a enxurrada este ano foi grande demais.
Exatamente, não teve trégua, né? Desde 2023, esse sofrimento aí. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do significado dessa presença do governo federal, desse olhar particular do presidente Lula para as famílias, né, que sofreram tanto e ainda estão sofrendo com as enchentes no estado.
Amanda, eu me emocionei no momento em que o Lula estava falando para os prefeitos, para as cooperativas, para os sindicatos, para as entidades, para os vereadores e para a população que estava lá em Lajeado. O Lula falou uma frase, Amanda, que mostra exatamente o coração do Lula, o ser do Lula, a personalidade do Lula. O Lula disse, contou a história dele, quando ele perdeu, foi no hospital da primeira esposa dele, porque não se sabia à época se era criança, não sabia bem se era menino ou menina. Então, quando ele foi para o hospital, levou uma cestinha, uma malinha, diz ele, de roupinha azul, né, de outra roupinha para saber se era menino ou menina. E quando chegou, ele teve a notícia do falecimento da esposa, né, do sofrimento dele. Depois, o sofrimento que ele teve quando perdeu a Marisa, o sofrimento quando perdeu o netinho, o sofrimento quando perdeu seus irmãos, inclusive foi impedido de encontrá-lo naquela tragédia, né, da perseguição que foi feita contra ele. Ele disse o seguinte: eu nunca peço para alguém esquecer de um ente querido. Ah, esqueça isso, isso já passou. Não. Essas pessoas sempre estarão no nosso coração. Sempre estarão na nossa alma. Então, o nosso conforto é nós sermos solidários, nós estarmos juntos, poder apoiar, poder estender a mão, alcançar a política pública. Essa é a grande mensagem, de uma forma assim, super humana, eu diria, mas responsável desse dirigente que é o Lula. Ele passou essa mensagem para as pessoas. E a vinda dele é exatamente isso. É uma atenção de todo o ministeriado. Se instalou uma equipe específica na região, a Caixa Econômica Federal. Foi na Caixa Econômica Federal onde todos os prefeitos puderam ir se orientar. A Defesa Civil, eu acompanhei, eu quero parabenizar o ministro Valdez Góes também, que colocou toda a equipe da Defesa Civil à disposição para orientar o Estado, orientar os municípios a fazerem os seus projetos. Inclusive, hoje, recursos estão sendo liberados. E nós votamos aqui em Brasília, e eu fiquei designado, e eu sou vice-líder aqui do governo do Congresso Nacional, nós ajudamos com outros colegas deputados a aprovar esta medida provisória de milhões de reais que foram destinados para esta sinistralidade lá no Rio Grande do Sul. Para outras regiões do país também nós fizemos isso, mas nesse momento estou falando dessa visita e desse evento climático que aconteceu lá. E para concluir essa parte aqui, Amanda, eu quero deixar uma outra mensagem importante que o Lula passou e que eu fui relator do PPA, eu já pude falar isso oportunamente no outro momento contigo, numa entrevista, Amanda. É nós olharmos se nós temos tantas consequências hoje de catástrofes climáticas. Ora é falta de chuva, estiagens longas. Ora é excesso de chuva, chuvaradas que não param. Tornados. Vendavais, chuva de granizo, tantas sinistralidades que nós estamos vendo e que com uma natureza que foi tão agredida, tanto desmatamento feito, tão poucas matas ciliares, tanto veneno usado, tanta carbonização queimas, né? Do nosso modelo de desenvolvimento que fez esse efeito estufa, né, ser tão importante e alterar tanto a natureza, é hora de nós nos preocuparmos com a sustentabilidade e o meio ambiente, para nós não continuarmos sofrendo tanto essas mínimas e máximas que se alteram tão intensamente nesse último período. Então, a mensagem da vinda do presidente Lula, ela foi da solidariedade, ela foi do socorro, ela foi de repasses, mas ela também foi no sentido da gente se preocupar com a natureza. E acho que a alocação de recursos do PPA participativo, que são recursos de preservação, de prevenção, de retenção, de reposição de matas, ela também é uma mensagem importante que nós precisamos valorizar e muito.
Com certeza, que aí responde também a pergunta aqui do Alberto Quirone, que falava sobre recuperação ambiental, né, para evitar novos desastres, e a gente tem essas iniciativas tão importantes da nossa bancada, né, para prevenir. E tem uma coisa interessante também, que a Josi Negreiros, que é gaúcha aqui, está lembrando, né, ela comentando que o Lula sendo solidário e humano com quem sofreu grandes perdas, sem olhar o resultado das eleições naquela região. Ele que não venceu, né, nessa região, ele não teve maioria dos votos, mas ele está lá presente, democrata, recuperando esse pacto federativo. Eu queria que o senhor falasse também da defesa da democracia pelo presidente Lula, sem fazer distinção de alianças políticas ou em quem votou e quem, se esse governador é aliado ou não é.
Bom, Amanda, esse é o destaque que eu quero fazer. Que nós passamos um período recente do governo passado que era para os amigos e que era a BIM e perseguição, aparelhamento do Estado contra os adversários políticos e beneficiamento para os amigos. Não podemos viver isso, a eleição passou. E o Lula, e aí eu quero aproveitar essa questão para falar dos dois eventos que o Lula veio fazer ao Estado. O Lula foi na região do Vale do Taquari, que foi a região mais atingida, para anunciar todos esses valores de socorro, sem olhar para quem. Lá estavam os prefeitos de todos os partidos, todos foram beneficiados com critérios técnicos, não com critérios políticos. E na manhã, pela manhã, isso foi à tarde, pela manhã, na sexta-feira passada, ele fez o lançamento no Rio Grande do Sul, também com o governador, na sede da Fiergs, com os empresários, com os trabalhadores, com prefeitos, com vereadores, com o parlamento, com a sociedade, anunciando os apoios do PAC no Rio Grande do Sul. Neste momento foram anunciados 29,5 bilhões do orçamento da União, que tem ainda as parcerias público-privadas, os recursos de financiamentos, BNDES, outros bancos, enfim, que compõem o conjunto do PAC, que em nível nacional é 1 trilhão e 700 bilhões em nível nacional para esse período de 4, 5 anos, né, porque vai ter obras que vão 5, 6 anos, obras grandes. E a pergunta sempre que se faz, qual é a obra física construída pelo governo passado? A gente faz essa pergunta e fica sem resposta. A gente faz de novo. Qual é a obra no Rio Grande do Sul que o Bolsonaro fez? Nenhuma. E nós estamos, nesse momento, concluindo obras, e obras de estradas, de rodovias importantes, de escolas, de creches, da área da saúde, o CEITEC, inclusive, que é um centro de tecnologia no Rio Grande do Sul, que fazia chips, né? Microcondutores, semicondutores, que são tão importantes para a nossa indústria, para nós não dependermos tanto, nós temos conteúdo nacional, não dependermos, ter um Brasil mais soberano, ela foi destruída. Nós estamos agora retomando ela. Então, além de não fazer nada, ele ainda destruiu o que estava em curso. E nós estamos repondo, portanto, reconstruindo e anunciando novas iniciativas. Então, nós tivemos o anúncio de 135 unidades básicas de saúde, de 25 ambulâncias do SAMU, de 11 unidades de odontológicas, de 9 CAPs, centros de atendimento psicossocial, conclusão de várias obras, restauração de outras, de pontes internacionais. Nós vamos ter tanta ponte recuperada em Uruguaiana, por exemplo, que o Rio Grande do Sul é muito importante, na direção de Buenos Aires, com a Argentina, como em Jaguarão, em relação a uma nova ponte que será construída em direção ao Uruguai, ao Uruguai. E, ao mesmo tempo, o andamento agora para a gente ter também uma nova ligação em San Javier e Porto Xavier com a Argentina e, internamente, no Brasil, entre Rio Grande do Sul, lá em Itapiranga, do lado do Rio Grande do Sul, é Tenente Portela, Barra do Guarita, também uma ponte que liga o nosso estado, não tem marca, que precisa de uma ponte. E essa também foi anunciada. E aí nós temos tanto a 116, a 386, a 285, a 290, obras de rodovias, em várias obras, e no estrangulamento de mobilidade urbana que nós temos em São Leopoldo, para quem desce da Serra Gaúcha, vindo por Novo Hamburgo, no bairro Charlau, né, que são viadutos que são feitos, alongamento da ponte lá em, que é muito estratégica lá em São Leopoldo, e um novo projeto de estudo da sequência da 486 até Portão. Nós temos inúmeras obras anunciadas, e na área da habitação, além do que eu já disse antes, que são essas mais de 1.800 casas que foram em torno da região do Vale que foi tão atingida, nós temos o Minha Casa Minha Vida, que são recursos para todo o Estado, nos seus programas que o ministro estava lá anunciando. E na área da educação, o ministro Camilo também esteve conosco. Você sabe da grande notícia que vocês deram na semana passada, Amanda, que são 100 novos institutos federais tecnológicos. Isso é maravilhoso. Quando o Lula assumiu em 2003, tinha 120. Nós estamos hoje em 682. 682. Olha só quanto nós fizemos no nosso governo. E agora nós aumentamos mais 100. Então estamos com 782 unidades dos Institutos Federais de Tecnologia no país. E 5 dessas foram para o Rio Grande do Sul. 5 dessas foram para o Rio Grande do Sul. Então isso também é um anúncio fundamental para a nossa educação no estado do Rio Grande do Sul. E olha que o Lula prometeu chegar a 1.000. Se nós estamos com 782, Amanda, quer chegar a 1.000 para iluminar de cultura, de ciência, de pesquisa, de reforço técnico para os nossos jovens, nossos estudantes. Isso é maravilhoso. E falando em jovens, o ministro Camilo Santana também falou do pé de meia. Gente, o pé de meia é a grande chance dos nossos jovens para não terem que se forçar a ir ao emprego e sair da escola, que eles possam ficar na sala de aula, não ter a evasão escolar. E para isso, durante 10 meses, durante o ano, o jovem vai receber R$200 na conta dele, vai abrir uma conta pela Caixa Econômica Federal. Aliás, o presidente da Caixa Econômica Federal esteve junto, uma caixa que nós não privatizamos. A Caixa está a serviço da educação também nesse país, vai financiar pela Caixa a cada final de ano se o aluno for estudar. Não pode ir na aula e gasear, né? Vai o recado aí. Vai ter que ficar na aula, vai ter que ter a sua idade. Se passar, além dos 10 prestações que ele vai ganhar, que vão ser de R$200, então dá 2 mil, no final do ano ele vai ganhar uma poupancinha de R$1.000. Mas não pode sacar esses R$1.000, viu, Amanda? Vai ter que ir para o segundo ano. Durante o segundo ano do ensino médio também vai ter, cada mês vai ter os R$200 e no final do ano vai ganhar mais 1.000, se passar e se tiver a assiduidade. Tem que ter ao menos 80% da assiduidade. Aí vai para o terceiro ano, vai continuar ganhando os 200 e no final do ano vai ganhar mais 1.000. E aí esse é a poupança dele, que ficou conhecida como pé de meia, né? Será dele, para ele poder iniciar sua faculdade, ou iniciar seu pequeno negócio. Gente, o que nós queremos é que os jovens vão à escola. Eles não precisam sair da sala, porque a evasão no ensino médio é muito alta. Então, todos esses anúncios foram feitos para o nosso Estado, e aí, repito, sem olhar para partido, sem olhar para credo religioso, nós temos que olhar para a democracia, para a vida das pessoas. Então, a vinda do Lula, olha, foi, para não dizer 13, eu vou dizer que ela foi 10, tá? Mas ela foi ótima.
Maravilha, deputado. A nossa companheira gaúcha aqui comentou da conclusão da ponte do Guaíba, né, na entrada de Porto Alegre, que foi iniciada pelo governo Dilma, paralisado pelo golpe, né, e inaugurada pelo ex-presidente Bolsonaro sem estar concluída. Ela falando que dá acesso à região da fronteira do Rio Grande do Sul, desafogando o trânsito ali da primeira ponte e região metropolitana, ou seja, obras aí que vão fazer a diferença na vida do povo, né?
Amanda, se eu for te questionar agora, falar de uma coisa que você me deixou a bola picando, como você disse, para fazer o gol. Quando o presidente vinha para o Rio Grande do Sul, quando a Dilma vinha, ele era forçado sempre pela imprensa, a imprensa tradicional do Rio Grande do Sul. Qual é a obra que a Dilma vem anunciar? Qual é a obra que o Lula vem anunciar? Qual é a demanda que o Lula vem anunciar? Sempre foi assim. Eu não vi isso quando o Temer veio. Nem vi isso quando o Bolsonaro foi para o Rio Grande do Sul. Ninguém questionou. Então já tem um tratamento desigual sobre isso. Mas eu lembro a Dilma, numa vez, eu estava aqui em Brasília, eu era já deputado à época, e tinha um questionamento, sim, e a colega que colocou, que toda a região sul, ela só tem uma ponte. Quando tem o içamento da ponte, né, que leva aquela parte para os navios passar por baixo, fica uma paralisação, fica uma enormidade de quilômetro. Dá qualquer problema, toda a região sul, indo para a região de Pelotas, Camacuã, Pelotas, vai ficar, e o Porto Rio Grande vai ficar isolado da capital. Vai ficar isolado da capital. Então, precisava de uma segunda ponte. Então, esta atenção, essa pauta foi atendida pela nossa presidenta Dilma. Só que quando ela estava quase pronta para concluir, o Temer disse que ia concluir, não concluiu, o Bolsonaro veio inaugurar o que a Dilma fez sem ter concluído. Só que a conclusão, ela é na parte, digamos que vai para o lado da cidade, onde tem habitação. E tem todas as duas, três alças que precisariam ser feitas ainda, da parte que não está concluída, não foi feita porque o governo do estado e a prefeitura, e nós cobramos, o próprio Rui Costa cobrou isso, não resolveram ainda o tema da habitação daquelas famílias que estão lá. E o governo federal, olha que situação nós estamos, a Dilma começou, os outros não terminaram, falta resolver o problema da habitação que nós queremos concluir. Temos recurso para concluir. e dissemos para a Prefeitura de Porto Alegre, para o Governo do Estado, agilizem a locação para essas pessoas terem moradia digna, que nós vamos ajudar, inclusive, no tema da moradia. Então, isso é a mostra, este exemplo foi bom que levantaram esse questionamento, porque a ponte, a segunda ponte do Guaíba, ela é a mostra concreta da política. Porque aqui tu mostra o compromisso da Dilma, que atendeu a pauta dos gaúchos, do golpe que interrompeu, então não era bom ter golpe, que se a Dilma tivesse essa ponte, se não tivesse tido golpe, essa ponte estava pronta há muito tempo. Aí veio o golpe, prometeram, não fizeram, e o tema da habitação não está na nossa mão, está na mão da Prefeitura de Porto Alegre. De Porto Alegre tem que resolver com o apoio do Estado. E o governo federal quer apoiar, mas eles têm que resolver isso rapidamente para nós podermos, então, concluir a ponte, que são as alças que ainda precisam ser concluídas. Então, esse exemplo é muito didático, pedagógico, para mostrar que não devia ter tido o golpe, que nós temos interesse, que os outros só prometeram que inauguraram obra inacabada e que o tema da habitação tem que resolver porque nós queremos concluir a ponte. Então, o PAC veio para resolver essas questões e também resolver outras demandas que estavam com tanto déficit, né, nas costas contas do Rio Grande do Sul. E, Amanda, eu não posso concluir sem falar também que enquanto isso está acontecendo, a inflação está baixando, o desemprego do Brasil está baixando, o juro tem que baixar mais drasticamente, que é uma luta que nós temos contra esse Banco Central. A economia melhorou e a atração de investimentos do exterior, o pessoal às vezes fala, ah, o Lula viajou para o exterior. Sim, viajou e tem que viajar. E com as viagens ele fez com que empresas quisessem vir ao Brasil investir e que as nossas buscassem mercado lá fora. Tal ponto que nós abrimos mercados, e falando para o Rio Grande do Sul, onde tem muita avicultura, tem suinocultura, tem bovinocultura, nós abrimos muitos mercados de frigoríficos que não estavam atuando com muita projeção de crescimento por causa de novos mercados que se abriram. Então essa é outra realidade, nada acontece isoladamente, né? E acho que esse é exatamente o desafio, né, e a mensagem que o Lula nos passa quando vai nos encontros, quando fala, quando vai para o exterior, quando reúne seus ministros, que nem ontem, quando ele pediu pressa, né, porque o seu governo, né, não são mais 4 anos, né, o Lula sempre pediu, meu governo está indo para o final, eu só tenho mais 2 anos e 9 meses, né, então o Lula tem pressa para ajudar o povo e tirar o Brasil da buraqueira que os outros nos enfiaram.
É isso, parabéns pelo trabalho aí, pela defesa da democracia e também da vida do povo, deputado. Obrigada por comparecer mais uma vez aqui, estar com a gente na manhã aqui do Jornal PT Brasil. Já te convido para voltar aqui no nosso estúdio também para a gente continuar essa conversa.
Não, sempre à disposição e parabéns, Amanda, pelo trabalho, pela divulgação e pela correta, né, comunicação que nós precisamos fazer. Um grande abraço, estamos sempre à disposição.
Obrigada, deputado. Bom dia.